Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do senador Paim de ouvir e dar a oportunidade de ouvir os aposentados, os pensionistas e os idosos e também os deficientes aqui do Distrito Federal e do Brasil. Queria agradecer também a presença dos idosos, dos cabeças brancas que representam aqui hoje. Representam bem a sua classe e não há de se falar em debate sem a presença deles e sem a opinião deles também, a qual eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco, tá? Se falar em direito de idoso, em direito, vou utilizar, direito de idoso de pessoas com deficiência, a Federação hoje dos Aposentados de Brasília e a Confederação dos Aposentados em âmbito nacional busca defender esses direitos. Infelizmente, hoje, o senador Paim é um grande defensor dos idosos, dos aposentados. Nós temos algumas dificuldades na promoção de direitos e no conhecimento desses direitos. Muitos dos idosos não sabem os direitos que têm. Como advogado, já atendi milhares de pessoas, sei disso e as reclamações são diárias e constantes. Direitos que estão positivados, estão na lei, mas infelizmente as pessoas não têm conhecimento deles. A primeira palestrante, a senhora Marta Regina, citou uma situação que eu ia falar hoje e você adiantou, que é a problemática da reinvenção dos conceitos sobre a pessoa idosa. Hoje a pessoa idosa é vista no Brasil, até mesmo pode ser por algum político do passado que disse algumas asneiras, como um entojo, um peso para a sociedade, uma pessoa que não contribui em nada. Isso é uma grande ignorância, porque a pessoa idosa foi quem construiu o nosso país. E lembrando bem o seguinte: a nossa sociedade, o nosso território, não veio de um senhor feudal, não veio de uma outra hierarquia ou monarquia. O território é nosso, nós construímos, e a Constituição dá o nosso direito universal e o poder. O poder é do povo, o poder é nosso, o dinheiro é nosso, o governo é nosso. Isso a gente não tem que ficar discutindo nem implorando direitos a ninguém. Certo? Quando se diz em reorganizar e reinventar esses conceitos sobre a idade avançada, a Federação de Brasília tem propostas, inclusive para pôr em debate aqui, sobre como reinventar esse conceito da pessoa idosa. Inicialmente, o jovem, falo por mim, que só tenho 26 anos, mas represento uma gama muito mais idosa e que eu respeito muito, os jovens hoje, muitos deles não têm acesso nem noção da representatividade do idoso na sociedade, do que ele já fez, do que ele vai fazer, da experiência e do que ele tem para nos passar. Infelizmente, nós não temos isso. Então, para começar, qualquer tipo de política ou discussão sobre direito de idoso, de aposentado, de doentes, de deficientes, nós temos que conscientizar a sociedade de que a sociedade não é feita de imediatismo, do aqui e agora, do que eu quero viver agora. E principalmente conscientizar os governos, tanto o presente quanto o futuro, de que políticas imediatistas não funcionam no nosso país. Nós temos que ter prospecção de direitos, prospecção de pensamentos, prospecção de atos. Que os atos que sejam feitos hoje perdurem no tempo e não sejam imediatistas para falar: ah, eu que fiz, eu que deixei de fazer. Agora, no meu governo, eu consegui. Não, tem que ser para frente, tem que ser futuro e os atos têm que continuar. Falando nisso, não conheço o vereador Salvador, mas apoio e adorei a proposta feito, inclusive, óbvio, com o senador Paim, que é um grande defensor e é o nosso mártir na defesa dos aposentados e pensionistas e idosos. Parabéns pelo projeto e estamos com vocês na promoção dele. Quanto à saúde, que foi muito discutida pelo pessoal da GEAP, pelo pessoal da ANS, temos algumas coisas a discutir também. Direitos são vários, né? Como advogado, pesquisa a legislação e vejo diariamente uma gama de direitos. Preferências no Estatuto do Idoso, preferência em leis que geram direitos de preferência em atendimento de idosos na rede pública de saúde. Porém, esse atendimento é feito no mutirão geral. Todos sabem disso. Os cabeças brancas estão aqui para comprovar. Chega no hospital, você é idoso, você pode até pegar a senha preferencial, mas o seu atendimento vai ser feito de acordo com limite de dor, porque é dessa forma hoje que os conselhos de medicina regulam o atendimento médico. Ou seja, preferência existe? O direito está sendo cumprido? Não está. Nessa forma que a Federação de Brasília propõe, põe em debate, junto também com uma forma possível de emenda à PEC, se necessário, a PEC proposta pelo senador Paim e pelo vereador Salvador, de criação de centros de atenção ao idoso, onde esses centros, como mostrado em Chapecó e pelas ideias apresentadas pelo vereador, não teria só uma atenção voltada à saúde do idoso, mas sim à saúde física, mental e intelectual, na prevenção de doenças, e não só na cura, como muitos dizem. Cura, a medicina está curando, isso hoje faz, é dar qualidade de vida aos idosos. Por isso, nós propomos a criação desse Centro de Atenção ao Idoso em âmbito nacional. A Federação de Brasília já criou um projeto de lei para a criação desse centro, senador, no Distrito Federal. Nós vamos lutar por isso, vamos aproveitar o momento político que se encontra e nós vamos conseguir formar o primeiro Centro de Atenção ao Idoso. Hoje, em Brasília, nós só temos um, que não é um centro, que é o Hospital Universitário de Brasília, vinculado à Universidade de Brasília, que é o único centro hoje que faz atendimento público a pessoas idosas, e mesmo assim só faz por indicação. A pessoa não pode simplesmente chegar e ser atendida. Então, ou seja, políticas públicas, zero. E nós queremos que a política seja pública. São belas as ideias da GEAP, dos planos privados e particulares de saúde em oferecer atenção aos idosos. Mas nós queremos que seja bela, senador, a atenção do poder público, do Estado, como detentor deste dever em dar direito a essas pessoas idosas. O Estado deve dar, o governo deve dar um acesso gratuito a pessoas idosas. Em se tratando de acesso gratuito, por que eu firmo a questão do Estado e a questão do acesso gratuito? A maioria dos nossos representados das pessoas idosas são aposentados. Como bem disse o representante do Ministério da Previdência Social, quase 81% dos idosos hoje são cobertos por algum tipo de benefício da Previdência Social. Porém, nós temos uma grande discussão que, infelizmente, entristece a classe dos trabalhadores, porque sabem que amanhã estarão aposentados e não têm uma segurança jurídica nem econômica, e entristece principalmente quem está hoje com seus benefícios ativos, que é a questão do valor das aposentadorias. As aposentadorias, nos últimos 15 anos, tiveram uma perda de mais de 60%. Isso não é um estudo realizado por um simples advogado ou por uma federação de aposentados. Isso é um estudo realizado em âmbito nacional por diversas instituições. São 60% de perda no valor das aposentadorias. Isso significa muito para uma pessoa idosa, que chega ao ponto de aposentar, se aposenta, acha que vai gozar de um descanso, de direitos, e, na verdade, está completamente cerceado de tudo, porque não tem condições financeiras de arcar com nada. Então, vem a questão. Os planos de saúde privados estão com boas intenções? Estão. Mas hoje os nossos aposentados têm condições de custear um plano de saúde privado? Não. Eles dependem exclusivamente do poder público, que é ele que deve dar esse direito, regulamentar e criar meios de acesso. Com relação a reajustes de aposentadorias, eu queria ressaltar um trabalho nosso da Federação, juntamente com o senador Paim, que é uma alteração do projeto de lei sobre a desaposentação, que altera a Lei 8.213. Muitos aposentados, ao se aposentarem, se veem numa situação lastimável econômica. Infelizmente, se vêem idosos com muitos gastos e pouca renda mensal para cobrir. Hoje, a maioria dos idosos vivem com uma renda mensal média de R$ 1.500. R$ 1.500 hoje não banca muita coisa, principalmente em se falando no nível de vida do Distrito Federal. Tá? Nesse sentido, muitos aposentados voltam a trabalhar. E, ao voltar a trabalhar, são obrigados a contribuir para a Previdência Social. Essa contribuição que é feita a mais, não tem retorno algum para eles. Eles voltam a trabalhar, voltam a pagar, porém, a aposentadoria continua a mesma. Quando, se eles ficarem doentes, só vão ficar recebendo a aposentadoria. Quem sai direito trabalhista, se não for acidente de trabalho, ele não vai receber nada a mais. Infelizmente, a pessoa fica desamparada. Às vezes está com um nível de vida de 4, 5 mil reais, vai passar a receber 2 somente da aposentadoria. Nesse sentido, nós buscamos reajustar os benefícios com a desaposentação, que é substituir o benefício e recalcular o valor da aposentadoria. Alguns casos, eu sou um dos precursores dessa ação no Distrito Federal, tenho conseguido êxito. Muitos aposentados já conseguiram êxito comigo, com liminares concedidas pela Justiça, e as aposentadorias superaram o valor em mais de 50%. Isso ajuda bastante, dá o direito a quem paga. Isso não é esmola, isso não é pedir esmola para o governo, isso não é se humilhar, isso é direito. As pessoas estão pagando e o benefício deve ser recalculado, né? Com relação à questão das políticas, a Federação de Brasília, juntamente com o interesse também da COBAP, visa hoje atuar de forma futurista, que projetos de leis e atuação política sejam feitas para o futuro e que não sejam imediatistas e só para agora. Nós temos que criar programas que vão beneficiar o futuro. Afinal de contas, todos nós aqui, inclusive eu, amanhã estaremos aposentados. E nós queremos ter uma qualidade de vida, uma segurança de que eu sou brasileiro, vou trabalhar, vou contribuir com o meu país, mas quando eu quiser parar ou precisar parar, eu vou ter o suporte necessário. Certo? Bom, com relação também ao idoso funcionalmente ativo, que foi citado pela senhora Marta também na palestra dela, o funcionamento ativo não necessariamente do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista funcional, laboral. Hoje, nossos idosos, a grande maioria, estão ainda empregados, grande maioria não, mas a grande maioria que ainda tem capacidade laborativa estão empregados e têm direito e têm preferência na contratação por conta da experiência, da formação profissional, né? E, por fim, eu queria fazer uma crítica um pouco pesada aos planos de saúde privados. Não quero ter nenhum ressentimento com a GEAP, não os conheço, mas infelizmente os planos de saúde, ao mesmo tempo que concedem direitos a dona Dalva é uma das nossas mais ilustres representantes da mobilização dos aposentados e idosos no Distrito Federal. A dona Dalva é a nossa mais idosa representante e lutadora, já se encontra com mais de 90 anos e está firme na luta dos direitos, inclusive na última mobilização que ocorreu aqui no Eixo Monumental. Ela desceu a pé da Catedral até o Congresso, senador.
Para pressionar alguma votação, ela faz vigília junto. Fica a noite toda ali, peleando e dando aula ainda de socialismo, viu?
Bom, terminando, senador, vou só, com relação à crítica a ser feita. A crítica a ser feita aos planos de saúde, que, embora haja muita boa vontade, infelizmente, ao completar 60 anos, os planos de saúde hoje têm aumentado o valor da mensalidade, às vezes em 100, 140%, 150%. Isso é, de certa forma, muito abusivo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, como profissional de direito, como advogado, ingresso com ações e nós estamos ganhando, reduzindo em 80, 90% o valor dessas mensalidades abusivamente reajustadas. A ANS hoje tem índices de reajuste que não são cumpridos. Então, muitos convênios e planos de saúde acabam por mitigar esse reajuste que é ofertado. Enquanto a ANS dá 9% de reajuste, muitos planos de saúde dão 15, 20, 30, 140%, a depender da idade. E isso nós também estamos lutando e não vamos deixar, como diz o dito popular, a peteca cair. Vamos continuar lutando pelos direitos dos aposentados e idosos no Brasil e no Distrito Federal. Muito obrigado, senador.